A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Comunidade. A ciência para todos. UFPA Comunidade.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA. Eu sou Elissandra Batista e começa agora mais uma edição do programa UFPA Comunidade. Hoje vamos falar sobre o programa Sorrir com Música, vinculado à Faculdade de Odontologia da UFPA. E para conversar sobre esse trabalho, eu recebo hoje aqui no estúdio a professora Ana Daniela Silva da Silveira, que é coordenadora do programa. Professora Ana Daniela, muito obrigada. Bem-vinda mais uma vez à Rádio Web.
Obrigada, Elissandra.
Também conosco aqui no estúdio está a professora Joelma Bezerra, que é da Escola de Música da UFPA e subcoordenadora do programa Sorrir com Música. Bem-vinda, professora Joelma.
Obrigada.
Muito obrigada pela sua presença. E nesse primeiro bloco, a gente vai conversar também com a Caroline do Nascimento dos Santos, que é estudante de licenciatura integrada em Educação em Ciências, Matemática e Linguagens aqui da UFPA. Caroline, e também a bolsista do projeto, né, Caroline? Muito obrigada pela sua presença também.
Eu que agradeço.
Pra gente começar o nosso bate-papo, professora Ana Daniela, Sorrir com Música é um programa, né, aqui de extensão da UFPA. Como foi que surgiu a ideia de criar esse programa? Por que criar o programa?
Surgiu a necessidade de nós trabalharmos com várias áreas de atuação. A proposta da Universidade Federal do Pará, com os projetos de extensão, é exatamente fazer um trabalho integrado com a integralidade das várias áreas de conhecimento. E aí surgiu essa ideia de se trabalhar, então, saúde, educação e música, que é o que se propõe o Programa Sorrir com Música.
O Programa Sorrir com Música foi aprovado no PIBEX 2016, né, professora? Como é que foi a ideia para montar o projeto? Porque a gente percebe, como a senhora já falou um pouquinho, aí que ele é um projeto interdisciplinar. Como é que foi isso?
Bom, para criar o projeto, primeiro a gente começou conversando com a professora Joelma Bezerra, que ela é da Escola de Música da UFPA, para a gente poder montar algum projeto de extensão que pudesse trabalhar música também com os conhecimentos em saúde. Depois disso, a gente pensou que a educação, como base de tudo e como alicerce principal da Universidade Federal do Pará, então ela também tinha que estar nessa base, nesse pilar. E aí a gente pensou nessa tríplice força, as três grandes áreas, para compor esse projeto. E aí nós fomos procurar a professora Vilma Coelho, do FCH, da Faculdade de História, que prontamente aceitou participar do projeto, do programa Sorrir com Música e colaborar conosco. Então, depois de montarmos essa parceria, nós começamos a escrever o programa e submetemos ao edital PIBEX 2016.
O projeto já está em andamento, já está em execução, professora?
Sim, nós começamos no primeiro mês, em março, comecinho de março e também o mês de abril, nós começamos com oficinas de capacitação e nivelamento com todos os voluntários que iam participar do projeto. Como nós temos três áreas de atuação, nós precisamos nivelar os conhecimentos e fazer essa troca de conhecimentos, que é tão importante. Então, as professoras da educação vieram colaborar conosco, professoras da música e os profissionais da saúde, para fazer palestras e oficinas que pudessem preparar todos os voluntários para o que a gente ia encontrar. Então, nós fizemos todo esse processo de treinamento com os voluntários. Essa semana, nós iniciamos as atividades no Centro Social Sorri, lá no Paá, sob a coordenação da missionária Érica Silva.
Agora, professora Joelma também pode participar. A professora Joelma está aqui com a gente, ainda não direcionei nenhuma pergunta para a professora Joelma, mas se a senhora quiser colaborar com a colocação da professora Ana Daniela, pode. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho agora sobre o objetivo. Qual é a finalidade exatamente? Vocês vão atender que público? É direcionado para um público? São vários públicos? Qual é o objetivo?
O objetivo é trabalhar com crianças e adolescentes que são residentes do Paá, que é um bairro de Ananindeua, na periferia da região metropolitana de Belém. O objetivo é levar conhecimento através de educação e saúde, trabalhar com a parte de iniciação musical com eles e também a parte de reforço escolar e estímulo à leitura e à escrita das crianças da comunidade, os adolescentes também dessa comunidade. Então, o objetivo principal do programa é esse.
Professora Joel, me diga
Sim,
uma coisa.
Complementando que a professora Dani falou, eu acho imprescindível esse exercício para os alunos da universidade. Por quê? Eles vão estar dentro de uma realidade. Até então, quando se é estudante, nós vivemos fechados em quatro paredes na sala de aula, só fazendo, aprendendo, obviamente. Mas quando a gente absorve esse conhecimento, a gente olha que possibilidades temos de, para praticar esse conhecimento. Quando você se direciona para a extensão, o pensamento é de que forma a universidade vai chegar até a sociedade com esse conhecimento, porque até então é a troca que a universidade tem com a sociedade. Então, a partir do momento que a gente observa que temos um exército fantástico de jovens, potenciais maravilhosos, que podem, sim, transformar uma realidade. Temos uma realidade tão próxima de nós, mas, muitas das vezes, não nos permitimos dialogar com ela, trocar experiências. E a partir do momento que esse projeto que a gente se uniu, no sentido de entrega, eu prefiro dizer assim, entrega, nós não vamos unicamente levar conhecimento, nós vamos também receber conhecimento. De que forma agir com esse conhecimento acadêmico dentro de uma sociedade, de uma realidade, até então, que muitas das vezes é desconhecida de nós mesmos e tão próxima de nós. De que forma dialogar com uma realidade e ajudar os nossos alunos a transformarem essa realidade.
E é interessante porque quando você pensa no projeto, né, que é da Faculdade de Odontologia, você acha que vai ser um projeto em que vão ter muitos serviços para ensinar a escovação de dente, cuidar da higiene bucal, e aí de repente você se depara com um programa como esse que vai muito mais além. E aí, como é que é inserir a música nisso, né, professora Joelma?
Sim. Pois é, nós temos, assim, três tripés. A educação, que é o básico de tudo e qualquer ação do ser humano, né, a educação. A saúde, questão de higiene, como lidar também com o seu próprio espaço, com você, como cuidar da saúde, como cuidar da saúde do outro. E também temos a opção também da arte, que é justamente possibilitar esse conhecimento também nessa área e despertar valores, criatividade, porque eu acredito que o ser humano ele é tão bom quando a gente consegue olhar nos olhos, né, e ver o quanto de potencial a gente tem, os nossos alunos em contato com essa realidade, a possibilidade de troca, não só a gente de se doar, mas também de receber muitas coisas. Então, acredito que vai ser um impacto fantástico, tanto da comunidade do PAA, como da comunidade acadêmica. Porque a partir do momento que você proporciona ao aluno vivenciar esse tipo de coisa, com certeza ele vai se tornar um profissional completamente diferenciado de outro. Na verdade, o que a gente quer é um olhar humano, seja para o profissional de educação, seja para o profissional de arte, seja para o profissional de educação. Nós queremos lembrar que nós somos humanos, necessitamos de cuidado, de amor, de arte, de conhecimento. Na verdade, é esse grande exercício de troca de experiências.
E não se trata de você despejar o conteúdo que a gente tem ou que a gente trabalha na faculdade. Pelo contrário, é a vivência que a gente vai ter naquele lugar, de troca de conhecimentos que eles têm, que passam pra gente, que a gente pode ter e que pode passar pra eles também. Então, a vivência, o interagir com outras áreas, o interagir com outros profissionais, o interagir fora dos muros da universidade, eu acho que é o que está enriquecendo também bastante esse trabalho.
E nesse contexto de que as professoras estão falando aqui da importância também de levar o aluno para essa vivência, aí está o exemplo aqui da Caroline Nascimento dos Santos, que é estudante de licenciatura integrada em educação, em ciências, matemática e linguagens, né, aqui da UFPA e bolsista do projeto. E aí eu queria que a Caroline falasse um pouquinho agora como é que está sendo essa experiência, Caroline. É um curso que surgiu da Faculdade de Odontologia, aí está inserida a música dentro e a educação, e aí você vem de uma licenciatura que ainda é pouco conhecida também. Como é que está sendo essa experiência toda?
Bem, para mim é um desafio. A escolha se deu por meio da professora Vilma. Ela teve um critério de escolha para que eu pudesse participar, ser bolsista do projeto, e eu aceitei. Mais um desafio na minha vida acadêmica. Já estando, colocando em prática tudo que nós aprendemos na capacitação, foram 2 meses de capacitação, mês de março, mês de abril, e essa troca, como as professoras já bem colocaram aqui, essa troca de experiências, essa troca de conhecimentos, em levar para as crianças e adolescentes do PAA, já começou a nos mostrar essa troca. Foi gratificante a recepção deles conosco, foram participativos já das atividades. Durante essa semana nós já percebemos que eles já assimilaram, absorveram o conhecimento que nós passamos a eles, já aprendemos os gostos, as formas, mas o cotidiano deles, que pra gente já é diferente. A exemplo, como eles são acostumados a orar no início de atividades. Então, ali a gente já começa a ter um outro olhar. E a nossa questão, no meu caso, parte da educação, nós vamos levar esse reforço escolar a partir da prática da leitura, não só de um texto escrito, mas do filme. também mostrar, expor por meio do filme, que ele também é um texto escrito. Vai ter sessão de filmes e a postura de como estudar, se essas crianças têm o hábito de estudar. E para isso nós fomos primeiramente conhecê-los. Aplicamos um questionário para saber os gostos, se eles têm o hábito da leitura, para que nós possamos elaborar um projeto que seja adequado para aquela rotina da vida escolar deles.
À primeira vista, com esses questionários, o que, que ficou mais evidente?
Que as crianças não têm o hábito de estudar e que muitas delas estão em séries incompatíveis à idade, como no caso alunos que estão no terceiro ano e estão com 12 anos de idade. A grande repetência, tem muitos alunos que têm essa repetência.
Agora, você de um curso, né, de uma licenciatura integrada em Educação em Ciências, Matemática e Linguagens, o que, que significa isso? A importância dessa sua experiência dentro de uma licenciatura, de uma graduação e o que, que pretende, na verdade, essa graduação e a importância de você estar tendo essa experiência para também trazer esse conhecimento para a sala de aula, para a sua formação?
O curso de licenciatura integrada, ele é focado para as séries iniciais do primeiro ao quinto ano, não só apenas no ensino de língua portuguesa, matemática, ciências. No caso do projeto, está focado mais para o ensino da língua portuguesa. É um curso realmente que é diferenciado, é um curso novo, mas que vai viabilizar a interdisciplinaridade. Por mais que você esteja tendo uma disciplina, um eixo temático que esteja envolvendo língua portuguesa, não significa que você não vai ver um conhecimento voltado ao ensino de ciências, ao ensino de matemática. Por isso, o nome de licenciatura integrada. Os conhecimentos das áreas estão envolvidos. Está todo entrelaçado.
E o que você espera com essa experiência, com esse aprendizado, trazer para a sua formação? Nesse curso que você falou que é tão importante e novo, mas assim, tão completo para a educação, para a pedagogia?
Buscar metodologia para aplicar, não só como eu aprendo aqui a teoria, mas ter a prática. Porque não adianta você ser um professor somente ter a teoria e a prática. Os dois têm que andar juntos. Não existe. É gratificante estar no projeto e em poder não só apenas levar o conhecimento científico, como eu já mencionei, mas também fazer parte da vida daquelas crianças, assim como elas também, não tem como elas fazerem agora parte da minha vida, e ter esse crescimento de ter uma visão de uma outra realidade que nós não estamos acostumados. Nós acabamos só vendo por televisão o que acontece, no caso de bairros da periferia, questão de violência, mas não sabemos aquelas pessoas que estão ali, o que, que elas passam e enfrentam. Então, a minha responsabilidade é mostrar o que eu aprendo de uma forma criativa que possa servir para a vida daquela criança, que ela possa desenvolver intelectualmente.
Essa área, professoras, essa área da Caroline, do curso da licenciatura dela, é fundamental dentro da ideia que vocês estão propondo no projeto, né?
Sim, eu acho que a educação, ela sempre é a base de tudo, é o suporte de tudo, para tudo e para todos, né? Para todos nós. E aí a área da Caroline, ela vem trabalhar bem nesse sentido. Então, a Caroline, como bolsista, ela está lá todos os dias do projeto, acompanhando as ações da saúde, acompanhando as ações da música, e aí, nesse momento, é que a gente consegue fazer ainda mais essa integração de saberes. Então, ela trazendo os conhecimentos que ela tem, que ela adquiriu na faculdade, para as ações da saúde, de educação em saúde, do lidar com as crianças, do acompanhar a rotina das crianças, também trazer as experiências dela para as ações da música, de como complementar e trabalhar também com as ações da música. Então, é fundamental esse interesse de saberes. E eu tenho certeza que também os voluntários da saúde e os voluntários da música também colaboram com o trabalho dela, também nas atividades da educação. Então, essa troca mútua fortalece o programa.
Certo, então. Professora Ana Daniela Silva da Silveira, que é coordenadora do programa Sorrir com Música, que é o tema hoje aqui do FPA Comunidade. Nesse primeiro bloco, além da professora Ana Daniela, eu estou conversando aqui com a professora Joelma Bezerra, que é da Escola de Música da UFPA e subcoordenadora do programa, e também com a Caroline dos Santos, que é bolsista do programa. Caroline, muito obrigada e sucesso na sua participação no programa Sorrir com Música e também toda a sua vida acadêmica.
Eu que agradeço o convite.
Nós vamos agora para um breve intervalo, mas no próximo bloco tem muito mais informações ainda sobre esse projeto, e nós vamos conversar também no próximo bloco com a professora Érica Silva, que é da instituição atendida pelo projeto lá no PAA, que é o Centro Social Sorrir. Não saia daí que a gente ainda vai ter muita informação bacana aqui para você.
Você está ouvindo o FPA Comunidade.
Estamos de volta com o FPA Comunidade. Hoje estamos falando sobre o programa de extensão Sorrir com Música, que é um trabalho idealizado pela professora Ana Daniela Silva da Silveira, da Faculdade de Odontologia da UFPA e aprovado no PIBEX 2016. Além da professora Ana Daniela, eu estou recebendo hoje aqui no estúdio a professora Joelma, da Escola de Música da UFPA e subcoordenadora do programa. No primeiro bloco, eu também conversei com a estudante Caroline do Nascimento dos Santos, que é bolsista do programa Sorrir com Música. E agora eu recebo aqui no estúdio para conversar com a gente também um pouquinho sobre esse trabalho a professora Érica Silva, que é da instituição atendida pelo projeto lá no PAA. E então, antes de conversar aqui um pouquinho com a professora Érica, eu queria que vocês, coordenadoras, professora Ana Daniela e professora Joelma, me explicasse por que que vocês escolheram essa instituição para trabalhar lá no PAA.
Nós sentamos para escrever o projeto, eu sentei com a professora Joelma primeiro, que é professora de música, né? Nós nos conhecíamos já. E aí nós sentamos para escrever o projeto e fomos buscar um local para atuar o projeto para poder acontecer. Nós pensamos em trabalhar primeiro no Tapanã, no centro de trabalho, no Tapanã, que já existe. Só que já tinha um trabalho já com música, então nós procuramos um outro local que nós pudéssemos colaborar. E aí o Google, ele travou, ele não funcionou mais, ele ficou todo branco e não rodava. Eu entendi que não era no Tapanã que tinha que fazer, era em outro local. E aí quando eu refiz a busca no Google, aí o primeiro que apareceu, não me lembro mais o que, que eu botei, mas ele ficava travado. Aí eu coloquei assim umas palavras lá e ele destravou. E depois, na segunda pesquisa, que apareceu imediatamente o projeto Sorrir, que ele acontece lá no PAA. E tinha uma reportagem do G1 falando sobre o projeto Sorrir, sobre o trabalho da professora Érica. Então, tudo como é que acontecia lá no PAA. E eu liguei pra ela imediatamente. Eu peguei o telefone e liguei pra ela pra conversar com ela. Mas eu ainda não tinha certeza do local, porque, né, eu tinha visto na internet e fiquei insegura sobre isso. E eu e a professora Joelma, nós oramos e aí pedimos pra Deus pra ele confirmar, e quando a gente falou amém, o meu celular toca, era uma ex-aluna que por acaso estava lá no PAA no momento que nós estávamos decidindo o local. E ela falou comigo: prof, que coincidência, eu estou aqui nesse momento, nunca quis isso acontecer, eu estou aqui na casa da tia Érica, conheci ela desde pequenininha. Enfim, aí foi isso, uma confirmação de que tinha que fazer um trabalho lá no Centro Social Sorrir. E foi assim.
Gente, que emocionante. Que legal. Muito bom, né, essa história, professora Joelma.
Tem uma coisa bastante interessante que a gente tinha um desejo muito grande de nos repartir, fazer o bem, trocar. A gente não sabia onde, né, era, Dani? Mas as coisas fluíram, foi fluindo, foi, né, pum. Chegou até lá o Centro Sorrir.
Chegou a professora Érica Silva, que é coordenadora lá do projeto, né, do Centro Social Sorrir. Há quanto tempo a senhora realiza esse trabalho? Como é que funciona o Centro Sorrir, professora?
O centro, agora ele é centro, que a gente conseguiu organizar como ONG, CNPJ. Antes a gente chamava de Projeto Sorrir. A gente funciona mais ou menos há 4 anos. Oficialmente a gente diz que é 3 com o nome, né? Porque antes não tinha nome, não tinha nada. A gente funcionava na necessidade. Eu moro ali há mais de 20 anos. Então, o meu trabalho, na verdade, sempre foi cuidar das pessoas. Eu sempre gostei disso. Então, eu era conhecida meio que, tipo, a pessoa que ajuda todo mundo. Então, eu sempre trazia as pessoas para dentro de casa, assim. Levava a pessoa que precisava. E aí, isso foi ficando muito forte para mim. E aí, um dia eu disse, não, vou fazer algo mais oficial. E a gente começou a trazer as crianças para aprender a ler, para dar lanche, para eles almoçarem. Aí, foi até que o negócio... A gente começou com poucas crianças. Hoje, a gente tem muita gente, a gente atende mais de 150 famílias no total, mas a gente foca muito nas crianças e adolescentes, que são quase 200, assim, ao todo.
E a senhora é professora de quê?
Eu não sou professora, as pessoas falam que eu sou professora, eu sou missionária, eu me formei no Instituto Palavra da Vida, eu trabalho com isso muito tempo. E eu nunca fiz uma graduação em si. Eu fiz um curso técnico de enfermagem, trabalhei um tempo com isso. Mas essa vontade de estar com as pessoas era muito maior do que, tipo, ter um trabalho formal como as pessoas têm. Eu considero o meu trabalho muito digno, porque eu trabalho dia e noite, não tenho hora para trabalhar, não tenho hora para estar com as pessoas. Então, é o meu trabalho. Eu escolhi trabalhar cuidando de pessoas. Eu não tenho uma formação, mas eu trabalho dia e noite fazendo isso e eu gosto muito do que eu faço.
Independente do programa Sorrir com Música chegar lá na sua instituição, lá no bairro do PAA, né, que é a Nanindeua, né, região metropolitana aqui de Belém, o que que acontece lá? Quais são as atividades que essas crianças participavam antes do Sorrir com Música chegar?
Sorrir com Música, ele agregou as nossas atividades. A gente tem a escola de manhã, de 3 a 5 anos. Lá não tem escola pública para a cidade. E aí a gente tem o reforço à tarde, que é justamente essas crianças não iam para a escola, entravam na escola obrigatoriamente sem aprender a ler. Então a gente começou a pegar elas antes. Aí, de segunda a sexta funciona a escola do pré, de 3 a 5 anos. Aí duas vezes na semana à tarde tem um reforço, de 6 a 10 anos. E duas vezes à noite a gente reúne com os adolescentes e no sábado de manhã eles chamam de cultinho, que a gente reúne todo mundo e faz brincadeira, conta uma história bíblica, tem lanche, mas é todos ao mesmo tempo. E os adolescentes a gente faz uma questão de palestras, de... Eu faço essas questões, mas sempre que a gente pode, a gente chama uma pessoa, um médico, um enfermeiro, um psicólogo, para falar algo para eles, para que eles possam aprender, os adolescentes, né? Alguma coisa que a gente possa oferecer para eles. Então, qualquer coisa que aparece lá é muito bem-vindo. E o Sorrir com Música veio para agregar de uma forma maravilhosa, porque antes trabalha eu e a minha amiga Tayana. E aí, com eles, a gente pôde dividir mais o trabalho e atender um maior número de pessoas.
E como é que é a participação, professora Joelma, professora Ana Daniela, do programa Sorrir com Música lá no Centro Social Sorrir, né? Tem tudo a ver também, né? Vocês estão lá, quais são os dias, como é que é a metodologia de trabalho do projeto lá no espaço?
Sim, nós estamos lá todas as terças, quartas e quintas-feiras. Às terças-feiras nós temos trabalho de educação em saúde. Tem voluntários de odontologia, voluntários de terapia ocupacional, voluntários de fisioterapia e uma voluntária da UEPA que se ofereceu, conheceu o programa e quis participar e foi recebida, e ela trabalha também com a gente. Nós trabalhamos em dois turnos na terça-feira e aí os voluntários trabalham a parte de educação em saúde e de vários temas. Começamos com trabalho sobre postura, sobre o sentar e sobre o alongamento e sobre conhecer o próprio corpo. Dia de quarta-feira nós vamos ter aula de música com a professora Joana Bezerra e também temos voluntários e voluntários alunos de odontologia que estão trabalhando também no dia da aula de música com a professora Joelma, também colaborando. E na quinta-feira, nós temos o trabalho dos professores que vêm da educação e aí vão trabalhar novamente a parte de reforço escolar e incentivo à escrita e à leitura. Então, é assim que está funcionando a dinâmica do projeto. Às sextas-feiras, nós nos reunimos com os coordenadores de equipe, que são voluntários acadêmicos e que se destacaram no processo de formação dos cursos de capacitação, que se destacaram, foram escolhidos para serem os coordenadores de equipe, que estão responsáveis por orientar as atividades, e nós temos uma reunião dia de sexta-feira para eles trocarem experiências e falarem o que, eles encontraram todos os dias, as dificuldades, o que é que funcionou, o que não funcionou, e poder compartilhar um pouquinho dessa vivência de cada um dos dias.
Professora Joelma, na parte musical, como é que é? As crianças já tiveram algum primeiro contato com essa parte da música? Como é que é levar essa cultura, né, de música para essas crianças, que muitas das vezes elas estão alheias a esse tipo de arte, né? E qual a importância disso, de estar numa comunidade como essa, num trabalho como esse aqui da professora Érica Silva, ajudando, contribuindo nessa questão da arte em si?
Olha só, eu digo assim que todo ser humano soa, independente do local que está, ele soa. Toda pessoa soa boa, soa bem, como já dizia o Gilberto Gil. A Érica já fazia um trabalho no sentido de ensinar canções a eles. Eles cantam direto, são afinadíssimos, tem uma pulsação maravilhosa, o primeiro contato que a gente teve.
Então já são privilegiados, né?
Com certeza.
Porque já tinha esse contato inicial.
Isso. E assim, nós estamos lá no sentido de levar mais coisas, para acrescentar o que eles já têm. Nós vamos desenvolver o potencial que já existe. Primeiro momento é cantar, eles já sabem. Aí a gente vai dar o conhecimento de como controlar melhor o seu corpo, daí já interage com o pessoal de fisioterapia, de outras áreas e tudo mais, de educação, na saúde. E sempre relacionando o conhecimento, as áreas de conhecimento. A partir daí, desenvolvemos o canto, desenvolvemos. Próximo passo, vamos pensar em instrumentos. Mas de onde vão sair esses instrumentos? Aí, com certeza, eles vão surgir. Porque é um desejo muito grande da gente, né? Desenvolver isso também, esse potencial nele de tocar. Nós vamos também, temos a vontade de levar também a flauta doce para os maioreszinhos, a partir dos 8 anos, para a flauta doce. E depois, quem sabe, né, ampliar essa participação da escola de música, fazendo com que as crianças também vão para a escola de música, né, desenvolver mais e mais intensamente o seu potencial. Na verdade, é uma sensibilização musical que nós vamos fazer lá, uma musicalização, e estamos também recebendo doações para quem estiver interessado e nos ajudar a comprar, pelo menos as flautas, né, que são instrumentos mais acessíveis, né, para desenvolver lá essa atividade.
Professora Érica, é uma parceria muito bacana, né? Que a senhora já falou que é agregou, né, no trabalho de vocês, maravilhoso aí, né? E aí, quais são as expectativas, né? O projeto, ele tem um tempo, mas aí vocês também estão lá, a equipe toda da instituição também está aprendendo, está adquirindo, como as professoras já falaram, é uma troca de conhecimentos, né? E aí, o que que fica para a comunidade lá com esse trabalho, com essa parceria do projeto com a UFPA?
Pra gente foi realização de sonhos mesmo, né? Porque eu comecei meio que, na verdade, do zero, né? Aí ter professores de música, dentistas, estudantes de fisioterapia, de não sei o quê, de não sei o quê, pra gente é um sonho, porque a gente não tinha nada. Então fica, assim, essa disponibilidade deles de irem, estarem lá e doarem o seu tempo para aquelas crianças, para aquelas pessoas, a gente não tem como pagar. A gente não paga ônibus, eles trazem o lanche, geralmente. Então, pra gente, é um aprendizado também dessa questão de doação. Hoje, todo mundo pensando muito em si, e algumas pessoas tiraram um pouco de si para dar para outras. E a comunidade, ela sente isso, porque as crianças, elas valorizam o que elas aprendem, elas levam para casa essa questão de postura, de dentição, de música. Então, as crianças, a gente passa na rua, as crianças, tio, vou aprender a fazer isso. Tio, eles sempre prestam conta comigo, assim, né? Tipo, tio, vou aprender a fazer, ah, tia, eu toquei. Pra eles, eles são cantores, né? Tem uma professora de canto, eu sou cantor. Tipo, tem uma pessoa de música, eu vou aprender a tocar. Então, isso estimula a autoestima numa sociedade onde eles são marginalizados, né? Tipo, a periferia, você fala do pá, meu Deus, só tem ladrão. Não, tem crianças, tem adolescentes, tem trabalhadores. E tem pessoas querendo formar adolescentes e crianças em pessoas melhores. Então, hoje, a gente vê crianças e adolescentes, mas amanhã eles serão adultos que passaram por um aprendizado que pode mudar o rumo da vida deles, né? Então, a gente fica muito grato dessa disponibilidade de aprendizado. A gente aprende muito e eu, como coordenadora, eu vivo aquilo dia após dia. 24 horas da minha vida é aquele centro. Então, para mim, são todos como meus filhos, assim. Então,
são
quando eu vejo...
Total?
São mais de 150.
Mais de 150.
Então, eu sei a vida de todos eles, eu conheço cada um deles, eu vivo cada um deles, eu vou na casa de cada um deles. Então, quando eu vejo eles se esforçando para ser cantor, para tocar um instrumento, para aprender isso, para aprender aquilo, eu me alegro, porque eu vejo que o futuro pode ser melhor. As pessoas olham lá, não tem futuro, mas eu consigo ver um futuro melhor na vida de cada um.
E a senhora já viu algum resultado, esse futuro, alguma história que a senhora conseguiu transformar?
Muitas histórias, assim.
Uma pra gente.
Uma recente agora, vamos dizer. Eu acabei de adotar uma criança prematura, onde a mãe, desde os 14 anos, vivia na rua. Né, vivia na rua, e a gente tentava tratar ela e nada, e as pessoas vão logo lá em casa, né, era que vai ajudar a fulana. Eu fui ajudar a pessoa, e a gente conseguiu tirar ela das drogas, conseguiu colocar ela num centro de recuperação, ela teve o bebê, e o bebê a família rejeitou, por causa do histórico da família, e aí, para uma pessoa que usava droga todos os dias, pelo menos 5 vezes por dia, estar 2 meses dentro de um centro, para mim é maravilhoso. E para uma criança que nasceu de 6 meses, sem expectativa nenhuma de vida, hoje ela está em casa, tem 2 meses, está crescendo, engordando. E as pessoas olham e dizem que, tipo, às vezes, ah, isso não vale mais a pena. Esse ser humano não vale mais a pena. Mas sempre vale a pena. Tipo, Deus sempre tem alguma coisa para aquelas pessoas. Basta a gente se dispor. E tem muitos outros casos, assim, que a gente vê onde a família é totalmente desestruturada, que o pai é traficante, a mãe faz isso, e a pessoa olha pra mim e diz, tia, eu quero crescer, quero estudar, e às vezes eu quero ser igual a senhora, tipo, eu não tenho nada, mas ele diz, eu quero ser igual a senhora, eu quero ser médica, eu quero, tipo, isso já muda muito pra eles, pra uma pessoa que, tipo, ah, o pai não estudou, a mãe não estudou, todo mundo rouba, todo mundo faz isso, mas eu quero ser melhor. Tipo, o centro causa isso neles, né? O fato deles estarem no centro e ter essas atividades faz com que eles sonhem em ser pessoas melhores.
E uma coisa, assim, bastante interessante que a gente estava, como a Dani falou, a gente se reúne às sextas, né? Para conversar sobre a semana e tudo mais. E para estruturar a próxima. E uma coisa ela falou interessante, a Érica, Antigamente ela via a Universidade Federal do Pará tão distante, tão inatingível, né, Érica? E hoje ela vê a universidade dentro da comunidade, levando o que ela se propõe nos princípios dela para levar, ou seja, fazendo o que ela tem que fazer mesmo. Então isso é uma experiência, para mim como professora, tamanha, é uma oportunidade maravilhosa de estar indo lá e dizer, poxa, a gente pode junto fazer diferente. Por que não?
E um trabalho como esse tem mais que ser apoiado mesmo, né? Um trabalho aí tão lindo como esse da professora Érica.
E pensar que a Universidade Federal do Pará e todas as universidades públicas, né? Elas são bancadas, são custeadas pela comunidade, uhum. através dos nossos impostos e tudo mais. A gente produz tanto conhecimento, tanta coisa boa aqui dentro, né? Nós temos faculdade de odontologia, temos as faculdades da saúde todas, os hospitais, as escolas de música. Nós temos tanto conhecimento, tanta produção interessante aqui, que as pessoas que estão lá no país, não tem conhecimento disso, não tinham conhecimento do que era produzido aqui. Então, eu vejo os projetos de extensão como assim, a grande menina dos olhos da universidade, à medida que ela se mostra para a comunidade, ela passa a ser conhecida, ela passa a ser vivenciada. E as pessoas lá do PAA, de outras comunidades que estão sendo também trabalhadas em outros projetos também de extensão, também eles passam a pensar e a sonhar mais com outros lugares, pensar e sonhar mais com outras coisas. E ver que isso é possível, né? Que a Universidade Federal do Pará, ela torna isso tudo possível.
Professora Ana Daniela, professora Joelma e professora Érica, eu agradeço muito a presença de vocês hoje aqui no FPA Comunidade e assim, eu desejo vida longa ao projeto e essa parceria do programa Sorrir com Música com o Centro Social Sorrir lá do PAA. Professora Érica, muito obrigada pela sua presença hoje aqui e sucesso. E muito mais realizações aí na sua vida, nessa missão que a senhora escolheu, ou Deus escolheu para a senhora, né, de ajudar o próximo.
Com certeza, Deus escolhe. Eu não escolheria outra vida. Assim, eu sou muito feliz no que faço e faço com muito gosto, porque eu não mereço, mas Deus faz muito com tão pouco. Às vezes as pessoas querem tanto, mas Deus faz muito lá, com muito pouco. Então, graças a Deus, a gente está ali e Ele me escolheu de alguma forma para estar ali, porque para mim é privilégio ver pessoas crescendo e mudando de atitude e de comportamento, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui.
Muito obrigada mais uma vez, professora Joelma. Muito obrigada também.
Obrigada. Eu queria convocar você que está ouvindo a gente, se interessar por essa história, conhecer a gente mais de perto e vem trabalhar com a gente, porque quanto mais pessoas com essa vontade de querer transformar a realidade, melhor. Você está convidado, intimado a conhecer o projeto, né, o programa, conhecer a Érica e toda a sua equipe e vem somar. É isso. Obrigada.
Professora Daniela, muito obrigada, parabéns aí pela ideia de criar o projeto.
Muito obrigada pela oportunidade também, e agradeço também a oportunidade que nós estamos tendo de realizar esse trabalho lá no Centro Social Sorri.
E para quem quiser somar, contribuir, como pediu a professora Joelma, quais são os contatos?
Nós temos uma fanpage, uma página no Facebook, que é Programa Sorrir com Música. Está disponível, pode entrar lá e pode colocar a mensagem, pode solicitar. E também através da Faculdade de Odontologia, né? Do telefone da Faculdade de Odontologia, não sei o telefone.
Tá, mas aí através da fanpage já chega também a Faculdade de Odontologia, né?
Sim, sim, através da nossa fanpage, né? A página no Facebook, é só procurar lá o programa Sorrir com Música.
Então, pra gente encerrar de fato, a gente sempre encerra o Comunidade com um pedido musical dos nossos convidados. Qual é a música que a gente vai ouvir hoje aqui no finalzinho do programa?
Nós vamos ouvir a música Sorrir com Música. Foi uma composição que foi feita numa das oficinas de capacitação do programa Sorrir com Música.
Então, professora Ana Daniela, professora Joelma e professora Érica, mais uma vez, muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês, muito sucesso e que muito mais vidas sejam mudadas, né, aí nessa nossa realidade social tão injusta que a gente vive hoje. Muito obrigada mais uma vez e parabéns. A gente agradece mais uma vez aqui as nossas convidadas e agradece também a você, ouvinte, que acompanhou a Comunidade de hoje. O programa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista. Produção e roteiro, Wallace Souza. Gravação e montagem, João Nilo. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. E a coordenação geral é da professora doutora Rosane Steinbrenner.
Sorri com música, é a beber, amar e sonhar. Sorri com música, é a beber.
UFPA Comunidade.